Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. O Boa Noite Internet só é possível porque pessoas como você, que reconhecem que as histórias que a gente conta aqui têm um lugar especial no coração, vão lá em boanoiteinternet.com.br/assine apoiar o nosso trabalho. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Eu sou o Cris Dias e essa é a 100ª vez que eu falo isso aqui no podcast. Apesar de eu não colocar o número do lado do nome do episódio, esse é o Bônus Internet número 100. Eu não boto o número porque não é pra ouvir na ordem mesmo, tá tudo bem. Aliás, esse é um bom motivo para eu falar uma coisa sobre o Bônus Internet em geral, que é o seguinte. Eu não sei o que é o Bônus Internet, nunca soube. E digo mais, nunca foi para saber. O Boa Noite Internet começou em 2018 para ser um lugar onde eu ia ver se eu era só o cara das ideinhas, de ficar dentro da minha cabeça, ou se eu era o cara de fazer as coisas. Aí deu no que deu, 100 programas depois, com altos e baixos. No caso, os baixos foram o ano de 2020, mas tá tudo bem. O Boa Noite Internet é um reflexo da minha cabeça. É o podcast que me ajudou, ainda me ajuda a me conhecer. O slogan do podcast fala em explicar o mundo, mas é explicar para mim mesmo. Eu brinco que é a minha terapia na frente de uma plateia, mas é bem por aí mesmo. Porque eu sou obrigado a tirar as coisas aqui, ó, da minha cabeça. Nem sempre, nem toda semana, mas preciso tirar as coisas da minha cabeça e colocar nessas letrinhas que eu estou olhando agora aqui no meu computador. Né? Tipo, olhar para as ideias do lado de fora em terceira pessoa no videogame. Antes de começar, às vezes dá um desespero, mas depois é muito bom, é show. Então, quando chegou a hora de decidir o que seria esse programa especial número 100, um monte de gente sugeriu várias coisas. Entrevistas, replay dos melhores momentos, depoimentos. Mas, importante falar um negócio aqui, porque apesar desse meu jeito chato e até pessimista, eu sei que tem rolado aí uma fase pessimista, galera da newsletter, tá acompanhando, tá me aturando lá, mas né, porque isso aí, tô gesticulando assim, você não tá vendo, tô gesticulando pro mundo, é isso aí que tá rolando tudo isso. Apesar disso tudo, desse pessimismo, eu não sou aquele tipo de chato que fala, ah não, porque é só um número, não, nada disso. 100 episódios é um número importante sim, é importante pra caramba. Quando eu comecei meu primeiro podcast lá em 2005, o Radar Pop, com Alexandre Maron, o arquivo né, do podcast, do episódio do podcast, se chamava rp-0001.mp3. Ou seja, né, o nome do arquivo já estava preparado para o Radar Pop chegar no programa 1000. Mas aí, veja só você. Se eu tivesse feito o Radar Pop toda semana, sem nem tirar férias esse tempo todo, a gente ainda não tinha passado o episódio 1000. Mil episódios, 1000 semanas é coisa pra caramba. Então, por essas e outras que os arquivos do Boa Noite Internet se chamam BNI-001.mp3. E eu confesso que é meio esquisito ver aqui que as pastinhas onde eu organizo os arquivos dos episódios agora tem o 1 na frente, 100, 101, 102. Mas se o Boa Noite Internet é isso aí, o podcast das agora famosas vozes da minha cabeça, que foram um tema aqui de um episódio que o pessoal comenta até hoje, sucesso da temporada. Então o que, que eu vou fazer no número 100? Fazer isso aqui que eu estou fazendo, um ensaio sobre o Boa Noite Internet ou alguma coisa assim. Logo de cara, a primeira barreira de fazer um programa 100 é pensar o que eu penso quase toda semana, que eu já falei tudo o que tinha para falar, que né, isso aí que já está aí, você já sabe. Você não é o seu crachá, o trabalho não é o trabalho, as vozes na minha cabeça não são reais, ou minha mensagem, essas coisas todas. Exceto, é claro, que vários desses programas que eu acabei de citar nessa lista aí são de temporadas recentes, porque todas as histórias do mundo já foram contadas, mas eu não contei. Essa é a parte divertida. Esse ano eu fiz 50 anos de idade, minha terapeuta aí está tendo que lutar com isso. E um dos principais problemas para mim de fazer 50 é que eu achei que essa altura eu já ia ter todas as respostas da vida, eu já ia ter entendido o jogo, as regras, o código-fonte. E aqui estou eu, há 100 semanas em 5 anos, descobrindo que não é bem assim, mas insistindo que agora, nesse episódio aqui, não. Aí beleza, agora eu tenho a resposta. Sendo assim, nesse programa número 100, eu achei melhor falar da lição mais importante que eu descobri nesses 5 anos de podcast. Eu diria que tudo que eu vou falar aqui já foi dito em algum outro programa. Quem acompanha o Boa Noite Internet pode até brincar de bingo, lembrando de cada episódio que eu vou citar, mas pode deixar, não vou ficar parando para dizer o nome não, porque a resposta para a vida, universo e tudo mais, sempre teve aí. É a seguinte, presta atenção. Se eu fosse youtuber de cinema que analisa o mundo usando os filmes como ferramenta, eu faria uma lista dos maiores filmes românticos para homens héteros da história. Aquele filme que o macho que é em mim vai ver pensando, ah, mas que chato, filme de romancinho, eu quero ver tiro, porrada e bomba. E no fim, tô eu lá achando a ideia incrível e passando o resto da vida pensando naquele filme. É claro que um filme hétero não quer dizer que as mulheres não vão gostar. E também tem o seguinte, isso aqui não é um truque para analista ter filmes como O Senhor dos Anéis, Top Gun, ou Butch Cassidy e o Sundance Kid. Não, não. É filme de romance mesmo. O cara conhece a garota, ele se apaixona, as coisas não dão certo, aí tem que correr atrás, discurso emocionante no final, você me completa, essas coisas. Porque o filme número 1 dessa lista foi feito por quem tradicionalmente dirige filmes românticos, tipo Um Lugar Chamado Notting Hill, O Diário de Bridget Jones, Simplesmente Amor. Sim, eu estou falando dele, do Richard Curtis, que escreveu e dirigiu o maior filme romântico hétero da história, Questão de Tempo, ou em inglês, About Time, lançado em 2013. Questão de Tempo é um filme ardiloso, porque pelo trailer parece que já dá para saber o que vai acontecer. A história é o seguinte, um cara chamado Tim, interpretado pelo Don Hall Gleason, o eterno General Hux, o eterno Bill Weasley, ele faz o que se espera em um filme assim, ele conhece a garota. No caso, ele conhece a Mary, interpretada pela Rachel McAdams, a eterna Regina George. A adorável Rachel McAdams, né? Aliás, o filme também tem a Margot Robbie antes dela ser modinha. O Tim conhece a Mary, eles se apaixonam, mas se desencontram. Olha, nunca aconteceu isso, né? Mas aí ele descobre que ele consegue viajar no tempo. Ah, então beleza, né? Já sei como esse filme acaba. Ele vai dar uma de Dia da Marmota, usar a viagem do tempo para ser o cara mais legal do mundo, e aí conquistar a garota, né? Beleza, já vi esse filme. Pode parar aqui e pular para qualquer outra coisa com Vin Diesel ou The Rock. Mas o filme, Questão de Tempo, é isso mesmo, é exatamente isso que acontece. O Tim vai atrás da garota, a gente dá risada, eles entendem que foram feitos um para o outro e ficam juntos. Só que toda essa história acontece no primeiro ato, nos primeiros 30, 40 minutos. Depois, bom, spoiler, filme de 10 anos de idade, em 30 minutos ele fica com a garota e aí, peraí, acabou? Não. Aí o filme vira outra coisa. Os primeiros 30 minutos era só o truque, uma armadilha. E aí o filme vira o quê? Bom, para mim vira duas coisas. Primeiro, uma história de pai e filho, sobre seu filho que vira pai e como isso faz ele virar um filho diferente. Sobre dizer adeus, sobre amadurecer. Só aí já é uma baita história e é isso que é para se tirar do filme mesmo. O filme é sobre isso. Mas no fim, aparece a lição mais importante que eu aprendi nesses 100 boas noites interneteres até hoje. Presta atenção. O segredo da vida, da felicidade e tudo mais é esse. Presta atenção. Não tô, né? Piada do grapete repete. Eu tô falando para você prestar atenção. A resposta é essa. Prestar atenção. Porque, pensa aqui comigo. Se a gente pode viajar no tempo, mesmo que seja só pro passado, é claro que eu vou tentar mudar minha vida. Avisar para o meu eu de 20 anos atrás para comprar ações da Apple, evitar aquela burrada, aquela escolha que na época parecia boa, mas no fim foi só ressaca. E também ajudar a gente a ficar com a pessoa amada, né, que nem o Tim fez. É para isso que serve a viagem no tempo, certo? É o que o Tom Cruise faria. Só que não. Segundo o filme, se você quer realmente ser feliz, a solução não está na bolsa de valores nem em pegar geral. O pai do Tim no filme ensina para ele o método da felicidade, que é mais ou menos assim. Todo dia ele vai, vive um dia do jeito que a gente vive, no automático, fazendo as coisas porque tem que fazer. E chega no final do dia como exausto, que nem a gente. Depois, quando o dia acabou, quando as tarefas já foram todas feitas, o expediente acabou, e ele já sabe como as coisas vão desenrolar, depois que passou a ansiedade, quando não tem mais surpresa, ele volta no tempo para o início do dia e aproveita. Ele olha para cada momento como uma coisa boa, ele é gentil, palhaço, otimista. E aí, até aquele dia que parecia tenso, ruim, cheio de problema, vira um dia bom. Porque qualquer dia pode ser bom se a gente souber olhar direito. Legal, né? Uma boa mensagem, uma boa metodologia. Calma, calma que o filme ainda não acabou, ainda tem mais uns 20 minutos de história. Nesses 20 minutos, mais ou menos, o Tim precisa amadurecer mais ainda. Não vou contar o que aconteceu, não vou dar spoiler caso você não tenha visto. Mas eu vou falar o fim de verdade, porque no fim de verdade ele explica a versão dele do Tim, não do pai dele, de como usar a viagem do tempo para ser feliz. É o seguinte, ele para de viajar no tempo. Quer dizer, ele para de viajar para o passado, porque viver, né, é viajar no tempo para o futuro, um segundo por segundo. O Tim para de ficar voltando para o passado e lembrando como era bom. E passa a fazer o que é o grande segredo do filme e o que eu mais aprendi nesses 5 anos, onde, entre outras coisas, eu estou fazendo Boa Noite Internet. Ele presta atenção ali, na hora, quando está acontecendo. Não como visitante, ele não precisa esperar o fim do dia para ir voltar para de manhã e viver tudo de novo aproveitando. É só ele prestar atenção em cada momento. Em vez de deixar a filha na escola com pressa, porque tem que ir para o trabalho, ele para e pensa. Eita, olha só, rapaz, olha que legal isso aqui. Eu estou deixando minha filha na escola. Eu tenho uma filha, ela vai para a escola. E quando ele beija a esposa, ele presta atenção. Caramba, eu estou beijando minha esposa. E olha o quanto eu amo essa pessoa. E ainda por cima, ele faz tudo isso ao som de Luckiest, do Ben Folds, que aí não tem jeito, quebra qualquer um. O que o maior filme romântico para homem hétero me ensinou foi isso. Para ser feliz, é só prestar atenção. Tá presente, viver no presente. Tá lá no título do filme. É tudo uma questão de tempo. No Momento Alura de hoje eu vim falar de uma série de cursos para ajudar você a planejar o seu próximo empreendimento. E nem precisa ser abrir uma empresa não, pode ser um projeto novo aí do seu emprego, uma nova área, um novo produto. É a série Business Model Canvas, um modelo poderoso para o seu negócio. Que é como eu sempre falo, né? A gente acha que, eu tenho uma ideia aqui, vou lá, vou fazer, sei lá, vou abrir uma empresa de podcast. Eu sei fazer podcast, eu gosto de fazer podcast, pronto, é isso. Abre o CNPJ aí e acabou. Não, né? Tem técnica, tem método, tem perguntas que se você parar para responder no início do processo, elas vão te fazer ter muito menos dor de cabeça lá na frente ou, de repente, até descobrir que aquela ideia nem era tão boa assim. Você descobriu o que você não sabe ainda. É isso que é o Business Model Canvas. Então acessa aí boanoiteinternet.com.br/alura, pega 10% de desconto e vem agora dar aquele empurrão na sua carreira na Alura, a maior escola online de tecnologia do Brasil. Mas olha só, longe de mim dizer que prestar atenção é fácil. Deveria, né? Porque é uma coisa meio básica, prestar atenção. Mas não. Deve ser uma das coisas mais difíceis do mundo para mim. E sim, eu vou rapidinho trazer aqui todo aquele papo de telas, de atenção. Porque, sei lá, quantos anos atrás inventaram esse termo aí, economia da atenção. E todo startupeiro começou, eu preciso capturar a atenção das pessoas. E eu usava vários truques sujos da psicologia para manter e vender essa atenção. Mas não é só isso. Muito antes da internet chegar para ficar, antes da TV, antes do rádio, toda geração reclama que alguma coisa está roubando a atenção das pessoas. Tem uma reportagem antiga que rolou aí nas redes outro dia, mostrando alguém reclamando mais de 100 anos atrás que as pessoas agora só queriam saber de ler jornal e não paravam mais para conversar. Esses jovens, seus jornais, né? Um absurdo isso. O mundo é e sempre foi um moedor de carne, uma roda dos ratos, sei lá qual analogia você prefere. As pessoas querem sua atenção e mais, as empresas, governos, igrejas, instituições em geral, todo mundo quer a sua atenção. Ei, ei, não presta atenção em você não, presta em mim. Pensa no passado, em tudo que você fez de bom ou de ruim. Pensa no futuro e toda a incerteza que vem com isso. Agora, depois de pensar em tudo isso, vai lá, trabalha, compra e luta. É por isso que, apesar de ser bem difícil, prestar atenção é a arma secreta. Prestar atenção tem nomes chiques, né, gourmetizados. Mindfulness, atenção plena, meditação. Quem não pratica, inclusive, acha que meditar é ficar sentado de perna cruzada com a mente vazia. Não é isso, é aprender a prestar atenção, a viver no presente o tempo todo. Quando eu consigo fazer isso direito, me dá um prazer físico mesmo. É raro, mas acontece. É raro porque é difícil, porque a cabeça é aquele meme do cara tocando tambor e o gatinho tranquilo do lado, sabe qual é? Tem gente que na vida é o gatinho, né? O título do vídeo é Cat Vibing, gatinho de boas, curtindo a vibe. Eu não, eu sou o tambor, o tempo todo. Próxima coisa, próximo problema, próxima tarefa, próximo medo, próxima dúvida. E é engraçado pensar em filme de viagem no tempo, né? Porque várias vezes a minha cabeça me faz sentir como um viajante no tempo, que fica indo pro passado e pro futuro, vai e volta, bzz. Aqueles efeitos que o sujeito é tipo uma, sei lá, TV mal sintonizada. Eu tô aqui, tô agora, mas bzz, foi ali no passado, bzz, mas isso aqui me fez ir pro futuro, bzz, bzz, bzz. Eu não paro no presente. A ideia de tempo presente é complicada, né? O futuro é fácil, é o que vem aí. O passado é o contrário do futuro, é o que já foi vivido. Um fato, um acontecimento, ou já aconteceu, ou ainda vai acontecer, né? Ou é passado, ou é futuro. Mas presente, agora... Olha essa palavra, agora, que eu acabei de falar. Ele foi escrito no roteiro na segunda-feira, lido na quinta, depois de várias revisões, escutado por você, sei lá quando, de repente está aqui muitos anos, reescutado, e aí, agora é um agora diferente de quando você ouviu pela primeira vez? Mas beleza, que seja. Quer ver? Vamos fazer outro teste. A Jéssica vai colocar aqui um áudio de um efeito de boom, tá? Em 3, 2, 1... O que foi o presente? O que foi o momento do boom? Enquanto eu contava o 3, 2, 1, ele era o futuro. Veio o som e pronto, ele já está no passado. O que foi o presente? Eu não sei para você, mas para mim, entender isso do presente, do momento exato do presente, é complicado pra caceta. Porque é muito difícil segurar o agora na mão. Eu posso ficar o dia todo pensando no futuro, né, pro bem e pro mal. Eu era aquele tipo de criança que ficava o dia inteiro assim, caramba, meu amiguinho vem aqui hoje, quando ele vier brincar comigo, chegar aqui vai ser show, vai ser incrível, vai ser muito legal. E eu ficava imaginando o futuro, ou pro lado ruim, né? O medo da crise climática, da economia, se esse episódio aqui vai fazer sucesso. Passado, bom, tem gente, né, que faz da sua identidade tentar voltar pro passado, dizendo que antigamente é que era bom. Já o presente, não. Ele passa se eu não prestar atenção. Tá, não, rimou sem querer. Apesar de ser difícil da cabeça entender tudo isso, a gente vive no presente, então o melhor que eu posso fazer é dedicar minha atenção para ele, não para os outros dois. Tudo que eu fizer tem que ser que nem no filme, prestar atenção. Mas olha o detalhe, não é julgar, não é analisar, é reconhecer que eu estou vivendo aquilo ali e me perguntar, como é isso? Tem um exercício clássico de prestar atenção, não sei se você já viu, que é você pegar uma comida que você gosta, normalmente um chocolate, e pegar, olhar, cheirar, botar na boca, e o tempo todo, em cada um desses passos, se perguntar, o que isso faz eu sentir? Porque o que a gente normalmente faz é o contrário, é botar o chocolate para dentro, de preferência a barra toda, sem nem se perguntar, sem prestar atenção, me dá o gosto, me dá o açúcar no sangue, vamos embora. Semana passada eu fui no cinema na quinta e na sexta ver o filme da Barbie e em cada sessão eu peguei um daqueles baldes gigantes e caríssimos de pipoca. Quando eu tô vendo o filme eu gosto de ir comendo uma unidade de pipoca de cada vez em vez de enfiar um monte na boca. Aí no sábado eu tava com o maxilar doendo de tanta pipoca que eu comi. Mas eu não lembro da pipoca porque eu tava vendo o filme. Eu não tava prestando atenção. Inclusive, demorei para me dar conta de por que eu estava com a boca doendo. Porque eu não prestei atenção. E, né, provavelmente eu nem precisava ter comido aqueles dois baldes. Eu só botei o milho e sal para dentro. Prestar atenção é isso. Pipoca. É gostoso. Por que eu peguei essa pipoca? Como ela faz me sentir? Olha, eu estou vendo um filme no cinema com a minha filha e minha esposa. Como isso faz eu me sentir? Olha, eu acabei de ter uma briga com meu chefe. Como isso faz eu me sentir? O que isso me lembra? O que me desperta? Sem passado e sem futuro, o que essa briga significa? Estou me sentindo estranho? É triste? Ou eu estou só com sono? Qual a diferença entre essas duas sensações? Meu corpo sabe a diferença ou sou só eu colocando um nome? E olha que doideira, até quando a gente está pensando no passado ou se preocupando com o futuro, isso acontece no presente. Então, na hora que eu estiver preocupado com uma grande reunião de amanhã, olha, eu estou preocupado com uma reunião. O que, que isso significa? A minha barriga dói? Meu coração está acelerado? Eu tenho vontade de chorar? Por quê? O que na reunião está causando isso? Sem julgamento, sem certo nem errado, eu estou sentindo o que eu estou sentindo, mas o que eu estou sentindo? Que normalmente é que nem a pipoca no cinema, né? Eu nem estou sentindo gosto, estou prestando atenção nas imagens na tela, é só no dia seguinte que mastigar vai doer. De novo, não é fácil. A tela do cinema é show, Greta Gerwig chutando o patriarcado na boca, o rosto da Margot Robbie, o peitoral do Ryan Gosling, é tudo uma grande distração e sempre foi. Que fez a gente descer das árvores lá atrás e conquistar o planeta foi a capacidade de entender o passado e tentar prever o futuro. Só que nesse processo a gente parou de prestar atenção no presente e ver como ele é bom. Sabe aquele papo do bingo de palestra, que é quando alguém vira e fala nossos filhos terão profissões que ainda não foram inventadas? Pois é, o Product Manager é uma dessas. É uma carreira que assim não apareceu ontem, mas está aí nas bocas das grandes empresas, das startups, porque ela traz essa visão geral de cima, 360 graus, que é necessária para a evolução constante dos negócios. Tem gente que diz que gerência de produtos, não, Product Manager é tipo um maestro guiando as várias funções de uma empresa para trabalhar na criação de produtos, pensando no usuário final e nos objetivos de negócio. É quem vai ter uma visão que vai desde a estratégia, o planejamento do produto, até a coordenação de equipes de engenharia, design, marketing, passando pela análise de dados para medir o sucesso e determinar as próximas etapas, o famoso ciclo sem fim. É para acelerar sua carreira nessa direção que chegou o circuito PM3. Você já se inscreveu, né? Né? O ciclo começa agora essa semana, então corre e vem para essa jornada totalmente grátis para colocar o seu pezinho no mundo da gerência de produtos. Uma jornada, de novo, grátis, de 6 semanas que vai impulsionar a sua carreira. Você vai aprender sobre produto, marketing, negócios e tecnologia com quem é referência no mercado, com especialistas e líderes do setor para você aprofundar seu conhecimento, expandir seu horizonte e aí fazer o quê? Acelerar sua carreira. Vai lá no boanoiteinternet.com.br/circuito para conhecer o conteúdo das 6 semanas e o pessoal que vai estar com a gente nesse circuito, vai lá, se inscreve, porque já tem conteúdo entrando no ar essa semana e, pô, botar um combustível aí na sua carreira de graça, não vai perder essa, não vai dar esse mole não, né? Circuito PM3 no boanoiteinternet.com.br/circuito, o combustível para você acelerar a sua carreira. O que o filme Questão de Tempo ensina pra gente é que quando se presta atenção, o que realmente importa tá lá. Eu não consigo fazer sempre, já falei, mas quando rola eu gosto de dizer pra mim mesmo que eu prestei atenção e às vezes contar pra quem tá em volta. Outro dia a gente tava conversando aqui na cozinha e a minha filha mais nova tava contando de um vídeo que ela viu sobre como os lobos foram domesticados. E, né, que aí existem várias raças de cachorro mais próximas da origem lá de lobo e outras que já são diferentes demais. Ela falou, por exemplo, que os pugs, né, são a raça mais distante, né, tadinho aqueles focinho negativo, né, que o pug tem. Enquanto ela e a Ana estavam lá conversando, estava acabando de lavar a louça e alguém falou da raça de cachorro que era mais popular quando eu era criança, o pastor alemão. Aí eu não consegui me segurar e falei bem sério: é, mas lá na Alemanha, vocês sabem, né? Eu deixei a frase assim, incompleta no ar, levantei a bola. A Ana virou e completou: ah, sim, porque lá esses cães são chamados só de pastor. Que é idiota, mas é a minha piada preferida do mundo. Principalmente porque ela pode ser contada infinitas vezes sem perder a graça. Que na China só chamam comida chinesa de comida. Que na França o pão francês só se chama pão e por aí vai. É uma piada de uso diverso. Você vê ela chegando e ainda sem achar graça. Quer dizer, se você for eu ou a Ana, que por sinal tem a gargalhada mais incrível do mundo. E foi por causa disso que quando ela riu olhando para mim, eu falei: eu vivo por momentos assim. Agora, é complicado para mim falar isso. Porque eu sou o quê? Eu sou um cínicozão. Eu já fiz vários episódios aqui zoando coach, fazendo pouco caso de quem é melodramático, piegas. Fora que já tá mais do que batido, né? Filme onde o cara tem dinheiro, fama, viaja o mundo. Aí no fim descobre que o importante da vida é a família. Oh, que chato. Não é isso, eu não tô aqui falando para você largar seu emprego e focar em ficar contando piadas idiotas no café da manhã. É prestar atenção quando as coisas acontecem e sem julgar, sem ser o cínicozão que nem eu. Quando você, sei lá, estiver no palco da convenção de vendas da firma, somzão tocando, celebrando com todo mundo lá a meta de vendas que foi batida, tudo bem. Só presta atenção. Vive aquilo ali na hora. Não faz que nem eu que, né, quando acontecer isso, virava os olhinhos: ai, o capitalismo é tão cruel, não é mesmo? É bem chato ser assim. Em vez de eu estar ali, eu estou entre o passado e o futuro pensando no que aquilo ali significa. Não, só precisava prestar atenção no momento. Porque quando você começa a prestar atenção, a viver no presente, a olhar e se perguntar como é isso aqui, começa a perceber o que é realmente bom. No início dessa temporada, no episódio sobre como ser genial, e em outros episódios também, mas enfim, eu disse que todas as histórias já foram contadas, né? Tá tudo bem. Nesse episódio eu disse que o meu segredo é focar, é curtir o processo e não o resultado. Focar no processo é viver no presente. Quando a gente presta atenção, a gente valoriza o que tem, agradece, é gratiluz mesmo. Aí pode ser a piada infame enquanto lava a louça ou o auditório da convenção de vendas. Minha outra filha, mais velha, foi em uma dessas colônias de férias, acampamento, pela primeira vez esse ano e voltou contando que lá a galera faz saudação ao pôr do sol. E quer saber? Tem que fazer mesmo. Tem que prestar atenção que existe um sol. Sabe aquela coisa de rezar antes das refeições? Eu não faço isso, mas eu entendi que é um truque, um baita truque, porque força a gente a parar, olhar e prestar atenção em vez de só meter a comida para dentro. Pensar, ei, olha que doideira isso aqui, tem comida na mesa. Alguém preparou, alguém foi no mercado comprar, alguém plantou isso, teve dinheiro para comprar. Tá, tua vida tá cheia de problema, mas agora, aqui, tem comida na mesa. Tá tudo certo na sua vida porque você não precisa se preocupar se vai ter comida. Tá tudo bem. Prestar atenção, valorizar, agradecer. Deve ter mais coisas nessa lista aí, mas né, a gente já sabe, lista boa tem 3 itens. E é por isso que eu quero encerrar esse 100º episódio te agradecendo. Por estar aqui. Eu sei que você está aqui. Eu entro lá todo dia para ver os números. Tá bom, não é saudável ficar fixado nos likes, né? Mas fazer o quê? Eu nunca falei que eu era um ser iluminado e livre de dúvidas. Aliás, se eu fosse, acho que nem tinha boa noite de internet. É claro que eu não sei exatamente quem você é aí do outro lado. Talvez você tenha, inclusive, acabado de descobrir o podcast. Que bom, que legal, tem outros episódios para você ouvir. Mas você também pode ser uma pessoa que já participou de um Boa Noite Internet. Muito obrigado. Ou então você é uma das pessoas que apoia, que faz aquela historinha que eu contei muito tempo atrás de virar e falar: ei, Cris, um dia eu quero te pagar um café, e apoia a gente aqui todo mês. Muito obrigado. Se você já passou adiante um episódio para alguém que você gosta ou me marcou no Instagram, muito obrigado. Se já patrocinou o Boa Noite Internet, muito obrigado. Obrigado a Alura, obrigado PM3, Promobit, PicPay, Cambly, até quem não patrocina mais aqui, eu lembro, eu sou muito agradecido a vocês. Pessoal do Discord, então, putz aí, muito obrigado. Vocês são, real oficial, a melhor rede social do mundo. Obrigado meus sócios Namper, meu ex-sócio, mas ainda amigo. Obrigado Jéssica e Pedro. Obrigado meus pais, meu irmão, meus amigos, minhas filhas que precisam viver com esse pai lelé. E é claro, obrigado a Ana, que sem ela eu não estava aqui. Sabe aquela brincadeira de ficar imaginando qual ia ser o discurso de agradecimento no Oscar? Segurar um, sei lá, um shampoo ou um controle remoto da TV e fingir aquela emoção? Você sabe do que eu estou falando e é claro que eu já escrevi o meu e já tem anos isso. É mais ou menos assim. Depois de agradecer a academia, ao elenco, né, equipe que trabalhou comigo e aos meus advogados, porque eu acho muito chique, né, gente premiado que agradece aos advogados. Depois disso, eu ia dizer o seguinte: eu quero agradecer a todas as pessoas que em algum momento cruzaram comigo durante a minha vida. Pode ser quem fez muita coisa comigo, quem está sempre do meu lado, mas também quem só cruzou na rua, deu uma esbarrada, de repente até pisou no meu pé, me machucou até, me desejou mal. Obrigado. Você faz parte da minha vida e eu te agradeço por isso. Porque sem aquela esbarrada, aquela batida de carro, aquele abraço, aquele coração partido, aquele sim ou aquele não, sem vocês todos, eu não estaria aqui. E olhando aqui, prestando atenção agora, esse lugar é bom. É aqui que eu quero ficar. Muito obrigado. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Por hoje é só. O Boa Noite Internet é um podcast Tamper. A produção, pesquisa e edição de roteiro são da Ana Maron. A edição de som é da Jéssica Correia, a edição de vídeo é do Pedro Hassan e a produção executiva é com Gui Pinheiro. Até a próxima semana.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hoo-er, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.